E eu acredito muito que Deus me deu alguns dons. E eu costumo dizer para ele: Senhor, me usa. Me usa para me poder usar aquilo que tu me deste. Então, assim, o tema de hoje eu fiquei muito, muito feliz. Muito mesmo. Acho que a Cruzinha escolheu, não sei se foi a Cruzinha, mas escolheu a dedo aí. Porque falar para mim de liderança é muito feliz, porque eu bato nisso direto, eu falo sobre isso direto. Liderança vai muito além dos líderes de cada ministério, vai muito além daquilo que a gente chama de, ah, é meu líder. Vai muito além disso. A liderança, ela está em todo lugar, como já falaram. Ela está na sua casa, ela está com seus filhos, na sua família, na sua empresa, ela está com seus amigos, com as suas irmãs, com seus irmãos. Está em qualquer lugar. Cada um aqui é líder. Em algum momento da vida tem que exercer liderança. Então, para mim, eu fiquei assim lisonjeada e muito feliz de falar de liderança. E eu fui pesquisar, né, para poder trazer para vocês o que era liderança. E eu coloquei assim no Google, os principais líderes, né, da história do mundo. E aí eu olhei assim, eu disse para mim que eu imaginava que na hora que eu pesquisasse vinha logo Jesus, né? E não veio Jesus. Veio vários líderes. E aí eu separei alguns para a gente poder falar um pouquinho. Não estou defendendo o que fizeram, nem estou apoiando, nem criticando, nada disso. Mas é só para a gente poder enxergar no contexto e entender o que eu quero falar. O primeiro líder que eu achei foi Mahatma Gandhi. E aí ele foi um líder indiano, né? Que ele proclamou a independência hindu através do quê? Da pacificação. E esse líder, ele foi muito exaltado porque ele usou a pacificação e não a guerra. E ele conseguiu, em 1947, que a Índia se declarasse independente. No entanto, ele não comemorou. Em 1948, ele foi morto. Aí, pesquisando mais a fundo, eu encontrei o segundo, lá na internet. Nelson Mandela. E aí eu fui tentar entender o que ele fez, né? E ele foi o primeiro governo a encerrar o regime racista na África. Ele foi preso, foi solto, mas ele fez um grande alvoroço na África. Ele foi revolucionário, ele chefiou. E aí estavam até falando que ele chefiou o violento ramo da oposição ao governo sul-africano. Aí eu estava esperando Jesus chegar nessa hora, né? Mas aí continuei. Aí tinha lá Martin Luther King.
Pronto. Ah, melhorou. E aí eu fui pesquisar e achei Martin Luther King, pastor. Batista americano, estrelou as lutas pelos, né, os direitos civis afro-africanos, tinha aquela, no regime eles eram apartheid chamado, né, naquela época, e aí ele defendeu. E assim, eu comecei a ver e pesquisar, eu disse, gente, mas cadê Jesus aqui nessa história? Onde é que ele está? E aí eu fui tentar entender o significado da palavra liderança. E aí eu vi função, posição, caráter de líder, espírito de chefia, autoridade, ascendência. E eu olhei assim, Jesus teve tudo isso, mas cadê Jesus aqui nessa história? E eu fui tentar entender mais a fundo. E aí tinha assim, os líderes têm determinados traços de personalidade. No entanto, as pessoas que possuem os mesmos traços não conseguem nem se tornam necessariamente líderes. Além disso, até hoje não conseguiu identificar o conjunto de traços de personalidade que tornam uma pessoa líder. Então, até hoje, não identifica quem é líder e quem não é. Só que aí eu disse, mas como? Porque Jesus para mim foi o maior líder de todos. E eu fui tentar entender o que Jesus fez, que na minha opinião, e acredito que na grande maioria, ele é o maior líder de todos. Porque aqui estava falando, na pesquisa que eu fiz, que não tinha um traço definido, não tinha uma característica definida, que muitas pessoas tinham alguma personalidade, mas que não desenvolviam. E eu acredito que Deus, ele escolheu cada um de nós para ser líder em algum momento das nossas vidas. A gente muitas vezes retruca, a gente volta, a gente não quer. Mas Deus, ele vai moldando a gente de tal forma que quando pensa que não, a gente está lá, está aqui em cima do palco falando com um monte de gente. E é isso, por quê? Porque cada um tem um propósito. Deus sabe da nossa vida do início até o fim. Ele permite cada coisa que vai passar na nossa vida. Agora, a gente precisa entender o que significa ser um líder. Entender que um líder, e aí, veja bem, eu não estou criticando as pessoas que eu falei, mas será se os líderes são realmente aquilo que eles fizeram? Ou será se ser líder é o que Jesus fez? E o que é o ser líder que Jesus fez? Eu vou. E o que eu fiz? Eu fiz um material e eu vou discriminar as características de um líder de acordo com a pesquisa que eu fiz na Bíblia. Então, eu não fui atrás e eu acredito sim que existe personalidade, traços e características que mostrem para a gente como a gente deve ser como líder. E aí, mais uma vez, eu falo, líder é em qualquer lugar que você estiver. É na sua família, é com seus filhos, é com seu marido. Em qualquer ambiente, você é um líder. Porque se você não tem liderança da sua própria vida, o que você vai ter? Nada. Então, até a liderança, ela vem para o quê? Para liderar a sua própria vida. E aí, a gente vai falar um pouquinho de alguns traços, características da liderança de Jesus. Pode passar. E a primeira característica, a autoridade. Autoridade. Em Mateus 28, 18 ao 20, ele vai dizer: então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Autoridade. Autoridade. Essa palavra ficou batendo na minha cabeça, autoridade. E aí, a gente precisa entender que a autoridade não é simplesmente, ah, fulano, faz isso. Ah, fulano, faz aquilo. Jesus teve autoridade sobre os discípulos. Autoridade, ele vem do conhecimento. Autoridade é você olhar para uma pessoa e dizer, rapaz, ali é autoridade naquele assunto. Será se nós, como líderes, nós estamos pesquisando, estudando a palavra? Será se a gente tem a característica de autoridade? Será se a gente busca entender, busca determinado assunto e conhecimento para que a gente tenha autoridade? O Senhor tem autoridade e ele disse, vá e faça discípulos. No nosso PG, será se a gente está tendo autoridade? Na nossa casa, será se a gente está tendo autoridade? E aí, veja bem, Jesus não usou nenhum tipo de arma, nem nada para que todo mundo seguisse ele. Muito pelo contrário, ele usou o quê? O amor. E eu não estou falando aqui de autoridade, aquela que você assim, menino, faz... Não é isso. É autoridade de conhecimento. É autoridade de mostrar que você busca conhecer a palavra de Deus. Autoridade. Jesus teve autoridade em tudo que ele foi fazer, através do exemplo, através dos milagres. Ele não precisou matar ninguém. Ele salvou vidas. E o que a gente está fazendo no nosso lar? Será que a gente está tendo autoridade no nosso lar? Segunda característica. Essa eu amo de coração. Pode passar. Serviço. Será se a gente está se dispondo a servir? Será se a gente está se colocando, Senhor, me usa, mas a gente está levantando da cadeira e indo servir? Será se a gente coloca, ah, eu sou líder, vou servir, ou então a gente fala, ah, não, porque eu sou líder, eu não vou fazer. Pelo contrário, porque você é líder, você tem sim que lavar o banheiro, você tem sim que lavar o chão. Qual é o problema de você fazer? Você é autoridade, você é o quê? O servir. Jesus não veio ao mundo para ser servido, ele veio ao mundo para servir. E nós, como líderes, queremos ser o quê? Servido? E eu comecei a pensar, quem a gente é para a gente querer ser servido? A gente tem que servir. Servir engrandece demais, muito mesmo. E aí, em João 13, 12 ao 15, e aí eu levo essa passagem para a minha vida. Até no dia da minha colação de grau eu falei sobre essa passagem, porque eu acho ela fantástica. Então, depois lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Em algumas versões tem dizendo assim, Senhor, e aí ele vai falar também, continuando falando, Senhor, se tu és o Senhor, por que lava os pés das pessoas, né? E aí, justamente porque eu sou Senhor, e eu devo dar o exemplo. Na minha loja, eu carrego pneu, roda, saio andando, eu saio caminhando, eu saio carregando as coisas. Aí um colaborador meu perguntou assim, mas a senhora vai deixar os outros tudo acomodado aí, ó. A senhora não vai deixar os outros fazer? E aí eu disse, a partir do momento que eles olham para mim e venham fazendo, eles vão tomar como exemplo e vão fazer. E é dito e feito. Eles tomam como exemplo e eles fazem. Então, assim, para mim, isso é fundamental, gente. O servir, ele é maravilhoso, o servir nos engrandece. Mas não é o servir como a gente quer, não. Não é o servir que simplesmente, eu vou lá para a ilha e aí eu vou chegar lá, pronto, estou lá, estou servindo. Não, gente, é cortar cebola, é colocar a mão na massa, é abraçar o irmão, é lavar os pés do irmão se for preciso. É se colocar à disposição da igreja. E não simplesmente se achar estrela porque você é o líder do seu PG, do seu ministério, etc. e tal. Liderança não é isso. Se Jesus, ele serviu, por que que nós vamos ser servidos? E aí lá na loja eu mandei justamente essa passagem para esse colaborador. E esse colaborador ficou, realmente é verdade. Por quê? Porque até então ele achava que eu ia pegar, ia ficar, menino, faz isso, menino. Não, faço não. Eu pego. E eu dou exemplo. A liderança, ela vem pelo exemplo. Se nós não formos exemplos em casa, quem vai ser? Quem tem filho dentro da sua casa, demonstrando o ato de servir, como seus filhos vão crescer? Vendo que é o quê? O correto servir. Vendo o que é correto servir. Eu fico impressionada como criança é igual papagaio. Ele repete tudo que os pais fazem. É impressionante. Eles absorvem e repetem. Da maneira deles, da forma deles, mas eles repetem. E aí o servir está até nisso. Até nisso, até dentro de casa, até para o seu filho, até o momento de orar com o seu filho, até o momento de você orar com o seu marido. Você está se dispondo de sair do serviço. Né, de ser servido para servir eles, mesmo cansado, mesmo com o dia todinho trabalhando, que não é fácil, é cansativo, mas parar um momento para você fazer um momento especial para a sua família, isso é um servir. Terceira característica. Amor. Um bom líder tem que ter amor. Sem amor, nada somos. Jesus, ele não deixou para a gente armas, nem ódio, nem nada disso. Ele deixou para a gente o amor. Então, nós como pessoas e líderes, nós temos o quê? Que amar. Em Coríntios 13, 4 ao 7, acho que é isso. É. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a gente aí, querendo simplesmente ser amado e não amar, ser amado e não sofrer, ser amado e simplesmente ser servido. Terceira característica de um líder, o amor. E aí, quando eu falo do amor, eu estou falando do amor ao próximo. Eu estou falando da mudança do nosso comportamento. Da mudança de comportamento, o fato da gente não falar do outro. Não fazer intriga na sua família. Porque se você ama, por isso que Deus deixou o maior mandamento de todos, foi o amor. Porque se você ama, você não mata. Se você ama, você não rouba. Se você ama, você não adultera. Se você ama, você perdoa. O amor, você vai sofrer, óbvio. Ninguém está aqui no mundo para ser estrela e não sofrer nada. A gente vai sofrer. Deus já falou para a gente que a gente vai ter aflições. Mas a gente tem que saber por onde passar por essas aflições. E demonstrar sempre o amor, que é a terceira característica de um líder, de Jesus Cristo. Quarta característica. Verdade. Autoridade, serviço, amor, verdade. Será que eu estou falando alguma besteira ou Jesus foi tudo isso? Eu acredito que Jesus foi tudo isso. Como o irmão Fábio falou, se ele quer que a gente seja o quê? Cópia dele. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está se lembrando que ser um bom líder é ter autoridade, é buscar conhecimento? Será que a gente está se lembrando de servir ao próximo? Será que a gente está se lembrando de amar ao próximo? De se amar? Eu acredito que quando a gente não se ama, a gente não consegue amar o próximo. Você não ama nem a si mesmo. Como é que você vai conseguir amar o próximo? Será que a gente está sendo verdadeiro com esse amor? Com esse sentimento, com a nossa vida, com a nossa família? E aí em Salmos ele vai dizer: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. A verdade. Nada mais que a verdade. Eu costumo dizer que, hoje em dia, isso é tão forte que tiver que falar, eu falo mesmo. Se eu não gostar, eu digo que eu não gostei. Se eu gostar, eu digo que eu gostei. Por quê? Porque é melhor falar a verdade do que você falar uma doce mentira. Muito melhor. Isso é uma das características do líder que foi Jesus. Quinta característica: firmeza e sensibilidade. Será que a gente está sendo firme? Será que a gente está tendo firmeza nas nossas ações? Será que a gente está sendo sensível na nossa casa, na nossa família, com os nossos familiares, com os nossos amigos? Firmeza e sensibilidade. Jesus foi firme quando precisou. Ele repreendeu os discípulos que tentaram impedir ele que as crianças se aproximassem dele. Ele foi duro, mas ele foi duro de uma maneira educada. Ele ensinou. Se até Jesus foi duro com seus discípulos, por que que você está reclamando dentro de casa que seu filho está fazendo tudo? Será que você está sendo duro o suficiente com ele? Está sendo firme o suficiente com ele? Com a sua irmã, com o seu irmão? Com seu pai, com a sua mãe? E firmeza, de uma maneira o quê? Educada. Porque Jesus foi isso. Ele ensinou, ele falou. E outro ponto é sensibilidade. Jesus, ele foi o quê? Ele foi amoroso, ele foi sensível. Ele foi duro, mas ele foi o quê? Sensível. E ele deixava os discípulos falarem com ele. E ele sentava e ouvia tudo o que os discípulos tinham para falar. Como foi o dia, quantas pessoas foram curadas, o que aconteceu. A gente está escutando o suficiente? A gente está sendo sensível o suficiente? Será que a gente está tendo essa característica de ser firme, mas ser ao mesmo tempo sensível? De uma maneira educativa, no nosso PG, com os nossos amigos. Muitas vezes, e aí, mais uma vez, eu levo para o mundo que eu vivo, eu sou muito firme na minha empresa, mas eu também sou muito sensível. Ao mesmo tempo que eu digo, não é para fazer assim, não é assim que é feito, mas eu falo com uma forma educativa. Eu coloco sensibilidade. Hoje eu fiz até uma postagem dizendo assim que eu nunca entendi por que que nesse ramo que eu trabalho, as pessoas elas têm que... Quando eu cheguei, eu sempre quis fazer uma coisa diferente, né? Então, eu queria fazer aniversário, eu queria fazer reunião de resultado, eu queria fazer uma coisa diferente. E aí as pessoas diziam, não, mas tu vai fazer um bando de bruto desse, ninguém vai entender, não. Tu vai fazer, só tem peão, o que que tu vai fazer? As pessoas falavam desse jeito. Por quê? Porque é um trabalho braçal, é um trabalho bruto, realmente. Mas, como eu falo sempre, são seres humanos. Por que não ser sensível com essas pessoas? Tenho que ser sensível, sim. Tenho que ter empatia. E eu tenho demais. Eu faço ambiente para eles que eu digo para eles, eu faço para vocês o que eu quero para mim. Não é porque são brutos ou são... Não me interessa. São seres humanos. Em algum momento vão ser tocados. E é dito e feito. A gente tem que ser firme, mas a gente tem que ser sensível e ter amor ao próximo. Sexta característica. Essa eu costumo brigar muito com o Gilvan. Disciplina. Essa eu brigo demais com ele. Disciplina. Nós temos que começar, nós temos que terminar. Isso é uma coisa terrível. Porque a gente não tem disciplina. É muito difícil. Muito difícil. É fazer uma dieta, só começa. Nunca termina. Porque não tem disciplina. Está na escola. Não, vou estudar. Não, tem que ter disciplina, a hora certa. Às vezes eu fico angustiada, porque eu sou tão assim que... Eu costumo brincar. Eu disse, Wilson, acho que tu me treinou bem demais. Porque o Wilson ali, meu amigo... Quem conhece o Wilson tem a disciplina, né? Na hora certa, no momento certo. Eu disse, Wilson, acho que tu me treinou demais. Porque eu começo um livro, eu tenho que terminar. E eu tenho que fazer assim. E isso é ser metodista, metódico. Mas a disciplina. E o que era mais interessante é que quando a gente começou o PG, o Wilson, eu olhava assim, a gente faltava, aconteceu alguma coisa, ele olhava assim, vocês estão demais, pessoal. Que é isso, pessoal? Vamos ter disciplina, pessoal. Quem conhece sabe. Disciplina. A gente já aprende isso com ele demais. Você tem que ter disciplina em tudo que você vai fazer. Tudo que você vai fazer, você tem que ter disciplina. E aí, em Provérbios 1:7 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Na minha aqui tem falando a sabedoria e a disciplina. Então, assim, quem é que despreza a disciplina? Os loucos. Os insensatos desprezam a disciplina. Nós temos que ter disciplina em cada momento da nossa vida. Para a gente ser um bom líder, a gente tem que ter disciplina. Mas eu sei que nós somos seres humanos, que a gente vai falar em algum momento. Mas a gente precisa buscar. Só o fato da gente buscar, a gente já começa a se moldar. Eu tinha mania de ler um livro, aí eu lia tudo misturado, tal, né? Eu disse assim, não, eu vou ter disciplina e eu vou ler tantos livros no ano. E aí eu botei. Só atrasei um dia, mas botei. Por quê? Porque eu comecei, eu queria finalizar. Era para ter terminado dia 1º, eu terminei dia 2 o livro, mas terminei. Então, assim, disciplina em tudo que a gente vai fazer. Não vamos começar uma coisa e não vamos terminar. Terminem. Terminem, porque Jesus, ele teve disciplina no que ele foi fazer, em cada momento da vida dele, nos momentos de oração, na leitura da palavra, na constância da leitura da Bíblia, na constância da oração. Não se comprometa com Deus somente nesses 12 dias. Se comprometa com Deus o resto da sua vida. Porque é com Ele. A disciplina que você está fazendo vai te trazer um bem maravilhoso. E a sétima característica, fidelidade. Fidelidade com Deus. E aí em Salmos 33:4, ele vai dizer, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. O Senhor, ele é fiel conosco, nós sabemos disso. Mas será se a gente está sendo fiel com Deus? Será se a gente está sendo fiel com Deus? E aí tem uma palavra que fala, né, que se você é fiel no pouco, no muito também você é. Será se a gente está sendo fiel? Eu acho lindo, eu acho maravilhoso quando as crianças vêm aqui dizimar. Elas estão com um envelopezinho e elas vêm aqui dizimar. Elas estão sendo fiel com Deus. Será se a gente está sendo fiel em devolver para Deus aquilo que Ele nos deu? Não, a primeira coisa que a gente faz é que nem o Isso contou ontem. Tem duas moedas, aí o que acontece? A criança perde uma e ela vai dizer, não, Senhor, eu perdi tua moeda. É isso que acontece. A gente não é fiel com Deus. E essa é uma das características de um líder. Se eu, meu pequeno grupo, eu não fosse dizimista, não fosse fiel com Deus, será que meu pequeno grupo ia ser? Não, gente. Não. Eu não ia nem falar de dízimo, de oferta. Eu não ia nem ser fiel com eles em relação a isso, com Deus. Então, Deus é fiel conosco. O que está faltando para a gente ser fiel com Ele? Medo. Eu sou testemunha viva de que não tenha medo de dar o dízimo. Não tenha medo. Isso é uma coisa assim que é incrível, é impressionante. Mas é que nem o Isso falou ontem, quem testemunha é quem dá, quem doa, quem devolve. Isso é ser fiel, é uma das características. Então, como é que eu estou pregando no meu pequeno grupo, na minha casa, na minha família, se eu não sou fiel com Deus? No muito, então eu vou ser no pouco? Também não. E nem ao contrário. Então, nós temos 7 características de um bom líder. E aí eu chamo você para poder pensar. Será se você falhou em alguma dessas? Que tipo de líder você está sendo? Será se você está sendo aquele líder só manda, só faz... Não, vamos colocar só os outros. Não, não vamos fazer, não. Ou será se você está colocando a mão na massa? Será se você está sendo exemplo para a sua família? Ou você está só reclamando que a sua família é assim, é assada? Será se você está sendo exemplo na sua empresa? Ou você só reclama das pessoas que estão na sua empresa? No seu trabalho, na sua convivência? 7 características. Essas foram as principais características que eu encontrei, que retratam a liderança de Jesus. A autoridade, o serviço, o amor. E para mim, essas três me marcaram muito, porque se você tem amor, você serve. E aí você começa o quê? A ter autoridade sobre aquilo que você está falando. E você começa o quê? A ter firmeza. E você tem sensibilidade, porque você tem amor. E você é fiel. Porque Deus é fiel com a gente. Em Lucas 16:10, ele vai dizer, até já falei, quem é fiel no muito é no pouco. Em Hebreus 13:7, perdão. Lembre-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E aí, como o irmão Fábio falou, a Fernanda falou, dos grandes líderes da Bíblia, né? Então, observem os grandes líderes. Observem a vida de Deus. E imitem a fé deles. Deus fez a gente porque Ele quer que a gente... Ele nos molda, eu costumo dizer que Ele molda a gente de acordo com a característica dEle. Então, a gente vai passar por momentos e situações na nossa vida que é para a gente poder se moldar. Se a gente quer ser um bom líder na nossa vida, a gente precisa se moldar e a gente precisa pensar nessas características. A gente precisa imitar a fé desses grandes líderes. E aí eu não estou falando dos líderes da história que eu pesquisei. Eu estou falando disso. Eu estou falando de Deus. Essas são as características que a gente tem que imitar. Não imitar, libertar os presos e etc. Não. São sete características. Tudo isso está na Bíblia. Será que a gente está fazendo o que é correto? Eu li isso e aí eu fiquei pensando, né? Eu disse, Senhor, e fiquei angustiada. Eu disse, eu vou levar. O significado de ser líder é pastorear com coração amoroso. É formar discípulos pelo ensino, exemplo e serviço. Se eu não pastoreio com o meu coração cheio de amor, se eu não ensino, se eu não dou exemplo e se eu não sirvo, qual tipo de líder eu estou sendo? É ter posição de autoridade, mas agir humildemente como servos. Eu costumo dizer assim, eu me sinto bem no meio da lama e eu me sinto bem num restaurante chique e maravilhoso. Eu sou a mesma pessoa, do mesmo jeito. E eu confesso para vocês que a minha felicidade ainda mais naquela, no meio da lama. Isso é o quê? Você saber quem você é. Você não precisa imitar o ser humano. Imita quem? Deus. Imita a fé desses líderes que estão na Bíblia. Será se a gente está fazendo isso? Será se a gente está buscando? A gente precisa trabalhar incansavelmente anunciando o Evangelho, mas sempre na dependência de Deus. E aí o nosso tema é liderança, a grande colheita, né? Como que a gente vai colher, o segredo para a grande colheita, como que a gente vai colher coisas boas se a gente não plantar coisas boas? O segredo para a grande colheita é ser líder como Jesus foi. Ser líder como Jesus foi. Se você for líder a ponto de imitar as características de Jesus, se você se colocar, Senhor, me usa, mas me usa de maneira verdadeira, e não simplesmente fugir porque a irmã está pedindo para você abrir a igreja ou fechar a igreja. Não porque eu quero estar aqui em cima, eu não quero estar embaixo. Não porque naquele dia eu não vou querer estar fazendo aquela coisa, eu quero estar assim. Não, porque eu não quero ficar com um grupo de irmãos assim, eu quero estar com um grupo de irmãos aqui. Que tipo de colheita você acha que você vai ter? Se você não buscar a liderança conforme Jesus, que tipo de colheita nós vamos ter? A gente precisa ter paciência com as ovelhas, pastorear cada dia uma delas de acordo com a necessidade. Todos os líderes cristãos são desafiados a ser como Cristo. E o que você está fazendo para poder ser como Cristo? Como você está sendo? Você está sendo um bom líder na sua família? Com seus filhos? Com seu esposo, sua esposa? Com a sua mãe, com seu pai? Eles estão olhando para você e estão dizendo, ali é um exemplo. Quero seguir aquele exemplo. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Qual tipo de colheita você busca, você vai ter buscando da maneira que você está buscando hoje? Você está buscando da maneira correta? Eu comecei a fazer pequeno grupo na minha empresa. Porque eu percebi que eu tinha que levar o evangelho para onde eu estivesse. Onde eu estivesse, eu tinha que levar. E eu comecei a fazer uma vez por mês. Sempre no primeiro dia do mês útil, primeiro sábado do mês. E aí eu comecei a fazer, tinha um pouquinho, aí depois foi aumentando, e depois foi aumentando. E aí quando foi essa semana, esse primeiro sábado eu não fiz. Eu vou fazer esse sábado agora. E aí um colaborador meu olhou assim, Dona Lorena, não vai ter PG hoje não? E eu começo a perceber que a liderança, ela é tão maravilhosa e você tem uma grande colheita quando você lidera com amor, com todas aquelas características que eu falei. Mas o que eu fico mais emocionada é quando eu vejo as meninas que trabalham comigo, tudo empolgada para poder ajudar no roncador, empolgada para poder ajudar. Elas estavam tudo felizes quando elas viram as fotos das crianças na ilha com a mochila. E aí eu comecei a parar, tá, mas se eu não fosse assim, será que elas seriam? Se eu não fizesse aquele cafezinho para o cliente, conversasse, entregasse para ele o livrinho, né? Será que elas faziam a mesma coisa? Será que elas saíam lá da sala para poder sentar com ele? Não. Elas não fariam a mesma coisa, mas elas veem o quê? Exemplo. Então, mais uma vez, meus irmãos, eu pergunto para vocês. Que exemplo nós estamos sendo? Que tipo de líder nós estamos sendo? E não se esqueçam, a liderança não é ter um pequeno grupo e ser líder e pronto. A liderança vai muito além disso. A liderança é você ser líder de si mesmo. É você ser líder da sua família. É você ser líder em qualquer lugar, na sua empresa, em qualquer lugar. Então, a liderança ela vai muito além de você ser líder do ministério. Eu gostaria muito que vocês refletissem em cada característica dessa e pudessem levar para vocês cada característica dessa e pensar, o que eu preciso melhorar? O que eu vou melhorar? Porque eu preciso ser caráter e semelhança do Senhor Jesus.